Oh, Chico, já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, oh Antínio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
É verdade que o novo Pingo Doce de Coimbra Portela é o verdadeiro centro de frescura, mas também não é menos verdade que é o sítio onde encontra grandes soluções aos melhores preços. Secção de takeaway, com refeições prontas a levar, área de café e bolos para uma pausa reconfortante, flores a levar cor e alegria para a sua casa ou para a vida dos que lhe estão mais próximos. Todos, sempre e sempre, com preços baixos e estáveis. Daqueles preços que não dão sobressaltos, para que você possa saber sempre com o que conta. Pingo Doce. Sabe bem pagar tão pouco.
Desculpa, sabes onde fica o Gabinete de Relações Internacionais?
Não deixe os estudantes estrangeiros à deriva. Participa no programa Adota um Estrangeiro e alarga os teus horizontes. Inscreve-te em uc.pt/driic e descobre como podes enriquecer o teu currículo.
Obrigado!
O meu autorrádio é muito velho. Logo, só sintoniza 107.9. Logo, está sempre na RUC. Logo, chega ali à mealhada e ouço a Antena 3.
Now they're going to play for you their far-out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Laboratório Químico. Como é habitual, quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas, em 107.9 FM, Rádio Universidade de Coimbra, também 98.0 Rádio Hertz de Tomar e na internet em laboratoriochimico.blogspot.com. Hoje o nosso programa será dedicado a um dos grupos que talvez levou mais longe a ligação entre estados alterados de consciência e criação musical. Laboratório químico dedicado ao grupo formado por John Balance, ex-membro dos Psychic TV, e Peter Christofferson, que na década anterior havia abalado as estruturas da organização social como parte integrante do Strobing Gristle. Difícil mesmo será discriminar quais os discos de Coyle que não exploram a vivência psicotrópica ou a experiência de estados alterados de consciência. Algumas referências são, contudo, óbvias, como, por exemplo, o álbum Love Secret Domain, do qual escutámos Windowpane, cuja abreviatura traduz por LSD, o ácido lisérgico, descoberto ou sintetizado por Albert Hofmann em 1938. Tarefa ingrata esta de tentar encapsular uma hora a obra destes profícuos músicos dotados de um espírito maníaco no que toca a edições. O melhor mesmo será deixar fluir as correntes do éter, permitir a sua ondulação bizarra através de uma breve recapitulação das várias frases ou estádios de desenvolvimento deste projeto. Por que não começar pelos primórdios, quando ainda não se chamavam Coyle, mas sim Zoskia, cujo nome derivava do sistema mágico divisado pelo artista britânico Austin Osman Spare, intitulado Zoskia Cultos, que contava com John Gosling, também um outro membro dos Psychic TV de Genesis P. Orridge. Transparent é o título do primeiro registro atribuído aos Coyle, e embora a sua tonalidade seja marcadamente industrial, na última faixa, On Balance, encontramos algumas das coordenadas que viriam a definir a sonoridade do projeto, uma manta motórica bordada com artefactos eletrónicos, devedora da influência do krautrock dos anos 70. We'll be right back. depois de Transparent, chegariam os álbuns propriamente ditos de Coil, Scatology, de 1984, e Horse Rotovator, de 1986, nos quais se revelam as duas faces complementares dos Coil. De um lado, Peter Christopherson, executor pragmático, virtuoso da eletrónica. Do outro lado, John Balance, intuitivo, imprevisível e virtuoso do ocultismo. Christopherson, durante largos anos, dividiu o seu tempo entre os Coil e o trabalho enquanto designer gráfico e realizador de vídeos, elaborando, entre outros, capas para discos dos Pink Floyd e vídeos para grupos como os Ministry. Esta era uma atividade que, apesar de escutante, permitiu sempre aos Coil manter a sua liberdade criativa. Mas retomando a discografia deste grupo, 1991 vê surgir LSD, ou Love Secret Domain, que já referimos, o primeiro disco para uma nova década de Coil, no qual eram evidentes as influências de Acid House que Balance e Christopherson consumiam em excesso nos clubes noturnos de Londres. Mas um disco onde ao mesmo tempo se mantém o experimentalismo, a utilização de cut-ups, a aleatorização e as referências ocultistas. Estes métodos remetem-nos para as influências que os Coil beberam, sobre as quais estes pouco falaram, ou quando o faziam, referiam-se muitas vezes a artistas de outras áreas não musicais, como William Burroughs, Aleister Crowley, Brian Jensen e Austin Spare. Contudo, a certo ponto na sua carreira, os Coil nomearam Caroline Stockhausen como membro honorário dos Coil. E numa entrevista à Wire, Balance reconheceu a influência do krautrock, derivada do tempo da sua infância passada na Alemanha. O disco Astral Disaster, de 1999, do qual escutamos lá atrás uma faixa, da Mothership and the Fatherland, é um exemplo dessa influência krautrock. Na primeira metade da década de 90, os Coil editaram uma série de 12 polegadas, nos quais levavam um pouco mais longe as coordenadas contidas em Love Secret Domain. Exemplo disso é este Neza Arab, do qual escutaremos o lado B, intitulado First Dark Ride.
I'm gone and I've killed everybody. Now what?
Nos anos 90 viram ainda surgir uma multiplicidade de projetos paralelos que eram na sua essência Coil. Time Machines, Blacklight District, The Eschaton e talvez o mais curioso de todos, Elf, uma entidade que Balance e Christofferson acreditam manifestar-se no processo de síntese de som e que esteve na origem da estética glitch. Escutemos agora uma faixa retirada do disco de Coil mais Elf, Born Again Pagans, intitulada Protection. We'll be right back. bem que as drogas sempre tiveram um lugar de destaque no imaginário e processos criativos dos Coil, e Belen se referiu mesmo numa entrevista que havia sido criado e educado por cogumelos. Em 1998, através do projeto Time Machines, Balance e Christofferson levam esta influência até aos seus picos, com a edição de um álbum composto com 4 faixas, cada uma delas com o nome de um composto químico alucinogénio, um exercício de aproximadamente uma hora de drones psicotrópicos, em que apenas emergiam 4 notas musicais e cujo objetivo era muito simplesmente o de dissolver o tempo. Estas faixas foram testadas várias vezes em estúdio para obter o maior potencial narcótico. Escutemos a primeira, Telepathine, um composto presente na ayahuasca, substância utilizada pelos índios da Amazónia para induzir estados alucinogénios. Uma pista de dança de um clube londrino de acid house às 4 da madrugada. Um regime alimentício composto por uma mescla de ácidos com ecstasy. Foi este o local onde John Balance teve, em meados dos anos 90, uma revelação apocalíptica. Com o aparecimento na pista de um anjo portador de conhecimento e iluminação. Este convidado astral, indesejado pela hora tardia e desejos carnais por consumir, ficou imortalizado na faixa Tiny Golden Books do segundo volume de Music to Play in the Dark, que escutamos em pano de fundo. Estes 2 volumes de música para ser tocada no escuro, bem como um conjunto de 4 singles divisados sob os auspícios dos equinócios e solstícios, traduzem 2 mudanças complementares e paralelas, físicas e estéticas. A mudança de Balance e Christofferson de Londres para uma localidade isolada e remota na costa marítima, e a mudança ou metamorfose dos Coil enquanto grupo solar para um grupo lunar. A imersão neste novo corpo astral, no satélite natural da Terra responsável pelas marés que os Coil tanto admiravam, refletiam-se numa música menos fraturada, mais melódica e hipnótica, com menos ênfase no ritmo e maior enfoque na improvisação, que com a adição de Ty Paul Sandra e Ossian Brown permitiram o eclodir de uma nova faceta dos Coil. Os Coil Live. Uma entidade de peso, diga-se de passagem. Com as tropelias incansáveis e histriónicas de Balance a submergirem no apocalipse sonoro, enfeitado por jogos de luzes e cores, Apresentados por quatro indivíduos, ora vestidos com coletes de força, ora apresentando-se com pinturas no rosto que simulavam agressões físicas, ora ainda com fatos de pelúcia que os transformavam em gigantescos ursinhos de peluche de pelo branco. Mas por agora ficamos mesmo com Music to Play in the Dark.
Down. Be ready to allow her to us with silver.
Coil Live foi mais um inconveniente para aqueles que em vão tentavam categorizar a música de Coil. Ora com música industrial, noise, ambiental, neofolk, eletrónica, drone ou mesmo spoken word. Para Balance as coisas eram muito simples e ao mesmo tempo extremamente complicadas. Tratava-se de magical music. Os colaboradores que ao longo dos anos contribuíram para a realização da visão musical de Coil foram variados, trazendo cada um o seu contributo e a sua marca, que por sua vez era aglutinada no mercúrio alquímico dos Coil. William Breeze, Drew McDowell e Rose McDowell, Cliff Stapleton, Thipol Sandra, Gene Searle, Stephen Thrower e Ian Johnston, este último companheiro de John Balance, que fez várias capas de discos, em particular de The Ape of Naples, o último registro de originais, editado postumamente após a morte de John Balance, a 15 de novembro de 2004.
So that he's brave enough to live life as it should be lived.
Outros registros foram reeditados posteriormente, The Remote Viewer e Black Antlers, mas Peter Christopherson, fiel à sua permanente mutação, reconfigurou-se e relocalizou-se. Agora residente em Bangkok, tem nas suas mãos dois projetos, um a solo da Threshold House Boys Choir, com um DVD editado Form Grows Rampant, dedicado a rituais religiosos e curativos que envolvem automutilações na Tailândia, e um conjunto de 4 CDs de 3 polegadas intitulado Amulet Edition, onde a sonoridade constante no DVD é amplificada e aprofundada. Christopherson tem também um projeto em colaboração com Ivan Pavlov, dos russos Ko, intitulado Soy Song. Mas por agora vamos ficar com um pouco de Coil ao vivo, com a faixa Something Higher Beings Command, gravada em Moscovo em 1991.
Quanto aos Coil, as suas atividades parecem não ter terminado e está mesmo agendada a edição de uma caixa de DVDs
que reúne filmes e vídeos, performances ao vivo e sabe-se lá mais o quê, intitulada Color Sound Oblivion. Esta é, contudo, um espelho da imprevisibilidade que foram os Coil em matéria de criação artística e de edições. Pelo que nos resta aguardar por este objeto, que tinha como data prevista de lançamento o Natal de 2006. Escutemos agora, para terminar, este laboratório químico dedicado a Coil, o tema que finaliza o último álbum de originais, Ape of Naples, intitulada Going Up. Aproximando-se o final da hora, aproxima-se também o momento de anunciar a crónica da autoria do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras, hoje dedicada a Derek Jarman e também aos Coil.
A linha do horizonte conforma-se às suaves colinas que enrugam os vales do Wiltshire, dividindo um céu ocre assombrado por sulfurosas nuvens que filtram a luz do ocaso e uma paisagem negro esverdeada, arável e desnudada, apenas interrompida por parcos arbustos, um ou outro rebanho, uma vaca surpreendida pelo observador e pedras fálicas que resistem à observação, devolvendo um silêncio secreto e misterioso. os pássaros se olreiam e a ligeira brisa denuncia esses planos fixos, todavia rápidos e segmentados, que nos proporcionam uma panorâmica caleidoscópica desse local atávico e enigmático que é Avebury, no sul da Inglaterra. A poucos quilómetros de Stonehenge, trata-se de um dos maiores monumentos megalíticos da Europa, apesar da sua sobriedade e descrição, a qual, aliás, permitiu à pequena localidade, com o mesmo nome, o seu aparecimento nos intervalos vibrantes entre as pedras Sarsen. Enormes blocos de sílica dispostos ritmicamente num grande círculo com cerca de 400 metros, de onde derivavam duas avenidas, ladeadas pelos megalitos, serpenteando na paisagem, até um alegado santuário do Neolítico, na ponta de uma delas, ainda hoje visível, e eventualmente outro Cromlech, na ponta da outra, que malogradamente fora destruído ao longo dos últimos séculos, restando ali apenas duas Longstones, batizadas entretanto Adão e Eva. Devido à morfologia das pedras e à imaginação dos observadores, alguns decidiram reconhecer nelas a importância da diferença sexual nas cerimónias e rituais dos homens do Neolítico, outros conseguiram identificar nelas rostos esculpidos, mas a distância de quase 5 mil anos que nos separa da época em que terão sido levantadas e dispostas não permite descer facilmente do registro especulativo das conjeturas. Os ossos humanos encontrados apontam para o caráter fúnebre dos menhirs, como o das antas que se encontram no nosso país. Porém, a disposição geométrica das pedras, a forma circular da vala que rodeia o grande Cromlech e ainda a localização da Silbury Hill, um monte artificial construído na mesma época, o qual se situa no centro da hipotenusa de um virtual triângulo, do qual o círculo de pedras seria o vértice e as avenidas os lados. Essa disposição, dizia eu, remete para a hipótese de uma função de observação astronómica que não é incompatível, bem pelo contrário, com a dimensão religiosa, ritual e fúnebre do monumento. Tudo isto inspirou com certeza Derek Jarman quando em 1971 pegou na sua câmara de 8mm para contemplar, com os seus olhos de jovem pintor, oriundo da Slade School of Art, e a lógica esotérica de um fascinado pela simbólica e pelo oculto, a paisagem idílica de Avebury e os discretos megalitos que a compõem. A Journey to Avebury é, como o nome indica, uma experiência que nos transporta pelos trilhos enigmáticos traçados há milhares de anos por homens rudes, mas não menos imersos nos mistérios da existência e da sua relação com as conformações e os movimentos do universo. Apesar de ser formalmente um filme, curto, com apenas 10 minutos de duração, os planos, todos eles fixos, poderiam ter sido pintados na tela, já que parecem ser herdeiros da tradição inglesa do landscape de Gainsborough ou Constable, mas com a visão alucinatória de William Blake e a luz metafísica de Turner. As características do 8mm favorecem esta percepção onírica e ao mesmo tempo doméstica, Jarman chamava a estes primeiros filmes home movies, e uma certa indefinição focal, esbate as fronteiras do sonho e da vigília contemplativa, favorável a uma interpretação psicotrópica das imagens, que refletem, na memória daqueles que as conhecem, as filmagens da primeira trip de LSD de Syd Barrett. Para isso, contribui ainda a banda sonora criada em meados dos anos 90 pelos amigos e colaboradores do realizador, nada mais nada menos que os Coyle, que para além da amizade partilhavam o fascínio pelo oculto e pelo simbolismo mágico daqueles megalitos. Hipnótica, atópica, mas circular, algures entre o krautrock e o glitch, tornou-se a banda sonora adequada para este breve filme que corta com a narrativa convencional para expor uma série de planos, de enquadramentos, de molduras, numa visão obcecante e obcecada daquela paisagem terrena, mas cortada do mundo por linhas invisíveis que dividem o profano do sagrado e ligam o passado com o futuro numa montagem em espiral sem princípio nem fim, serpenteando como ácido desoxirribonucleico pelas avenidas megalíticas de Avebury, para criar em conjunto um tropo elétrico pastoril. É já aquilo que escutamos e que continuaremos a escutar.
É com a banda sonora dos Coil para o filme de Derek Jarman, A Journey to Avery, que nos despedimos. Marcamos encontro na próxima semana, no local do costume. 107.9 FM Rádio Universidade de Coimbra, ou então 98.0 Rádio Hertz em Tomar. Entretanto, podem consultar o blog laboratorioschimico.blogspot.com. Até para a semana e fiquem bem.
Senhora, muito obrigado.